Bond. James Bond.
Hello. My name's Forrest. Forrest Gump.
Oh, we need...
Hasta la vista, baby.
Escurinho do cinema.
Escurinho do cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do Escurinho do Cinema, um programa para quem curte e se diverte com a magia das telonas. Aqui você sempre encontra um bate-papo com quem faz e pensa a história do cinema e do mundo do audiovisual.
Escurinho do Cinema.
No programa de hoje, a gente recebe a Victoria Costa. Ela é graduada em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela UNAMA. Ela também é bacharel em Cinema e Audiovisual aqui pela UFPA. Também fez mestrado e mestra em Antropologia pelo PPGA da UFPA. Também é especialista em Amazônia, História, Espaço e Cultura pela FIBRA. E agora acabou de ser aprovada, está iniciando o curso de doutorado no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia aqui da UFPA, o PPGA. Ela vai falar um pouco sobre esses trabalhos dela, mas especialmente a gente vai conversar hoje sobre a dissertação de mestrado dela, que tem o título Pelos Caminhos da Cidade, Experiência e Percepção de Paisagens em Videoclipes da Amazônia Contemporânea. Victoria, muito obrigado pela tua participação, bem-vinda aqui à Rádio Web.
Agradeço o convite.
Eu fiz aqui essa breve apresentação tua, que na verdade é um currículo bem extenso, né? Antes da gente entrar nos pormenores da tua dissertação, eu queria que você falasse um pouco dessa tua aproximação, né? Tanto com esse tema da produção do audiovisual, da imagem, dos videoclipes, mas que isso se confunde com a tua trajetória acadêmica, né? Como é que essas duas coisas se encontraram? Geram tema de interesse? Como é que foi que surgiu isso?
Desde a minha graduação em Publicidade e Propaganda, eu já vinha trabalhando um pouco com a questão cultural mesmo de Belém, em relação especificamente à música que eu tratava. Quando foi na minha graduação de cinema e audiovisual, eu trouxe para o lado dos curta-metragens que eram filmados aqui em Belém. E a partir daí, das duas graduações, no caso, eu vi como era importante que a gente tivesse um olhar sobre o que é produzido aqui em Belém. Então, eu levei para o mestrado justamente essa ideia. Na primeira graduação, eu pretendi observar como nós éramos retratados enquanto belenenses e amazônidas pelo Brasil como um todo, através de uma revista de circulação nacional. E na segunda graduação, eu me voltei para curta-metragens que eram feitos aqui em Belém mesmo. Então, a partir daí, eu vi que existia essa necessidade da gente observar como nós mesmos, enquanto belenenses e amazônidas, nos retratamos. E eu trouxe o audiovisual, trouxe para o audiovisual justamente porque é a minha aproximação em relação à graduação. E também uma aproximação porque eu fiz parte de algumas produções de videoclipes aqui em Belém, então tudo isso me trouxe o videoclipe de uma forma muito intensa. Então eu preferi trabalhar com videoclipe também como um tipo de mídia que trabalha com áudio e com vídeo. Então, trazendo som, trazendo a imagem. Eu achei muito importante a gente olhar para esse tipo de audiovisual que geralmente não é buscado dentro de pesquisas acadêmicas.
Bacana. E é uma curiosidade aí. Então, por exemplo, você falou aí dos trabalhos que você fez nas graduações, as duas graduações que você fez em Publicidade e Propaganda, em Cinema e Audiovisual e um pouco do mestrado já, né? Nesses trabalhos aí você está discutindo que tipos de conceitos, né? Lógico, trabalhos acadêmicos, a gente está discutindo alguns referenciais teóricos, você estava trabalhando o quê? Com identidade, identificações, que outras noções são importantes para os teus trabalhos?
Desde a primeira graduação eu trabalhei muito com essa noção de identidade mesmo, de trabalhar com culturas de uma forma múltipla mesmo, trazer conceitos de pós-modernidade, de identidade, trabalhá-los dessa forma. Já no mestrado eu trabalhei mais com o conceito de experiência mesmo, de a gente ter uma experiência da cidade através do audiovisual. Então eu trouxe autores nesse sentido, da gente não trabalhar com uma questão de representação, justamente por acreditar que representação acaba nos levando para uma padronização daquilo que a gente acredita enquanto cultura, enquanto identidade. Então, eu preferi trabalhar com o conceito de experiência, que é justamente como a gente tem e promove diferentes experiências a partir daquilo que a gente registra.
E só para fechar esse ponto, então, você está trabalhando com que autores? São mais autores canônicos, estrangeiros? Você está também discutindo autores regionais, nacionais? Como é que é?
Eu busco, desde o início do mestrado, trabalhar com o sentido de decolonialidade também. Então, eu tenho procurado, apesar de ser um pouco difícil buscar na base autores que não sejam europeizados, eu tento trazer autores latino-americanos ultimamente. Então, trazer autores que trabalham a urbanidade, como o da Mata, Roberto da Mata, trazer autores que trabalham a questão de uma identidade mais próxima da gente. Então, Paz Loureiro também é um autor que eu costumo trabalhar, trazendo para trabalhar a Amazônia mesmo dentro da pesquisa. Eu procuro trazê-los dessa forma para que emerja esse conceito de decolonialidade também no meu trabalho.
Luz
Câmera, ação, gravando!
Nos bastidores.
Alguns clássicos do terror que marcaram a cultura pop têm por trás a mente de Wes Craven. O diretor já tinha uma carreira como professor quando decidiu largar o trabalho para buscar o sonho de ser romancista. Em Nova York, trabalhou como mensageiro e contra-regra. Além disso, afirma ter dirigido filmes pornô usando pseudônimos. A estreia oficial no cinema ocorreu em 1972, quando lançou Aniversário Macabro. A obra, produzida com baixo orçamento, conseguiu um bom retorno comercial, mas desagradou a crítica por conta das cenas de violência gráfica. Após 3 anos sem dirigir, Wes Craven retornou às telas, dirigindo filmes para o cinema e a TV. Mas o grande sucesso veio só em 1984, quando lançou A Hora do Pesadelo, que deu origem ao personagem Freddy Krueger, e a uma longa franquia de filmes de terror. De acordo com Craven, a inspiração para o assassino veio de um artigo que relatava casos de pessoas do sul da Ásia que teriam morrido durante o sono. A figura do homem com garras e aparência queimada logo se tornou uma referência no subgênero slasher. Outro marco da carreira do diretor foi a franquia Pânico. Nos últimos anos, dirigiu, escreveu e produziu 7 filmes, sendo o último Pânico 4, em 2011, que tentava abrir caminho para uma nova trilogia. Wes Craven faleceu em 30 de agosto de 2015, com 76 anos, em decorrência de um tumor no cérebro, mas ainda hoje é celebrado como um dos mestres do horror no cinema.
Escurinho do Cinema.
Hoje o Escurinho do Cinema está recebendo a Vitória Costa. Ela é autora da dissertação Pelos Caminhos da Cidade, Experiência e Percepção de Paisagens em Videoclipes na Amazônia Contemporânea. Vitória, você está falando aí um pouco desse percurso acadêmico, como é que você pensa essas pesquisas que você já fez. E aí a gente quer discutir com você um pouco da materialidade da sua pesquisa, que é o videoclipe, né? O que, que ele tem de atrativo, o que, que ele possibilita, quais são as características de alguém que vai trabalhar ou de lidar mesmo academicamente com essa linguagem, com essa mídia, o que, que te chama a atenção no videoclipe?
Antes de tudo, assim, quando eu resolvi trabalhar com audiovisual dentro da antropologia, era uma coisa que sempre era questionada pra mim. Se eu tava trabalhando com documentários, se eu tava trabalhando com filmes, longa-metragens que trabalhassem nesse sentido de documentar, de etnografar, já que se trata de uma pós-graduação em antropologia. E eu escolhi trazer o videoclipe justamente por não ser um gênero do audiovisual explorado na academia. Para analisar o audiovisual, o videoclipe nesse caso, eu trouxe também pela ambivalência que a gente tem nesse gênero. A gente analisa a letra da música, a gente analisa o som, a batida, a gente analisa os aspectos musicais, ao mesmo tempo que a gente dá o mesmo valor, o mesmo peso para a imagem. Porque a gente vê em movimento, para a organização das paisagens, como foi o que eu analisei mais especificamente no meu trabalho. Então, trabalhar com videoclipe é saber que a gente vai lidar com as particularidades do áudio e da imagem. Para mim foi muito importante ter esse peso desses dois lados, justamente para sair por outro lado do que a gente costuma trabalhar na antropologia com imagem e áudio também, que é muito mais deixado de lado.
E aí, entrando um pouco já no trabalho, na dissertação propriamente, Vitória, quais foram esses videoclipes que você selecionou? Quantos videoclipes são? De quais artistas? Quais músicas? Pra gente já ter uma noção, a gente tá no rádio, né? Mas a gente ter uma memória de puxar de onde para discutir esse trabalho.
Eu escolhi 6 videoclipes. Apesar de achar que seria fácil escolhê-los, eu vi como a produção de videoclipe tem crescido aqui na cidade, aqui em Belém. E eu acabei escolhendo pelas particularidades de cada um, como representantes, com algumas aspas, de abordagem de cada um desses videoclipes. Eu trabalhei 2 videoclipes do Madame Satã, da banda Madame Satã, que foi o Vela, filmado durante o Sírio, durante a transladação. Trouxe também o Devorados, que foi filmado na Vila da Barca. Esses dois foram dirigidos pela Priscila Brasil. Eu trouxe o Live Jurunas, que apesar de ser um show inteiro da Gabi Amarantos, foi depois dividido em menores partes, tornando-se videoclipes. Também foi dirigido pela Priscila Brasil. Trouxe o Oswald Canibal, do cantor Henri Burnet, que foi dirigido pelo Rodolfo Pereira. Trouxe Velocidade do Eletro, que foi dirigido pela Carol Matos e pelo Bruno Regis, da banda Gangue do Eletro, que foi filmado no Centro Comercial de Belém. E por último, eu trouxe No Meio do Pitiu, da Dona Nete, que foi dirigido pelo Léo, da Platô, que foi filmado no Ver o Peso, lá na Pedra do Peixe, no mercado. E a partir desses 6 videoclipes, eu pretendi fazer um mapeamento de alguma forma da cidade e a abordagem de diferentes pontos também, de diferentes diretores e diferentes músicos. e ritmos também.
E curioso na tua seleção, Vitória, porque a gente, lógico, tá vendo aí, pelo que você falou, artistas de diferentes gêneros musicais e também de diferentes períodos, agora numa produção mais recente, a partir dos anos 2000, né, começando aí com Madame Satã, né, acho que talvez o mais recente desses seja o da Dona Onete ou da Gangue do Eletro? O da Dona Onete seja o mais recente desses aí, né, que você menciona. Então, uma produção recente, só pra gente abordar um pouco desse cenário, né, você abordou, por exemplo, na tua dissertação ou no levantamento que você fez, viu que, você falou aí da dificuldade de escolha, né, então você viu que a produção realmente foi crescendo ao longo do tempo, porque, pelo menos anteriormente, a gente via muitas produções de videoclipes, mas elas eram mais vinculadas à produção da própria TV Cultura do Pará, né, e assim, os artistas produzindo mesmo, colocando dinheiro, investindo, já é um cenário mais recente. Como é que você observou esse cenário que deve estar de alguma forma contextualizado no teu trabalho?
Eu fui também, justamente por essa presença da cultura, né, aqui, da TV Cultura, aqui no estado, eu fui até as fontes deles mesmo, fui conversar com o pessoal de lá, sobre essa efervescência que ocorria lá, né, umas poucas décadas atrás. Era muito recorrente que os videoclipes acontecessem por lá, as pessoas fizessem por lá, justamente também por uma forma de divulgação. Lá era um canal, um meio muito importante. E ultimamente, nas últimas, mais ou menos de 2010, principalmente 2015 para cá, esse número vem crescendo exponencialmente. Talvez pelo acesso um pouco mais facilitado, talvez também pela... Eu acredito que o número de produtores, tanto devido ao curso de cinema audiovisual, acredito também, quanto a demanda dos próprios músicos, bandas, cantores, tem feito com que o videoclipe tenha sido muito mais buscado. E uma curiosidade também, pro final da minha pesquisa eu já estava anotando um pouco isso, os clipes de hip-hop e rap são muito fortes, têm crescido significativamente. Então, eu acredito que a área do videoclipe ainda é uma área muito importante, assim, muito pra gente explorar aqui em Belém, visto que o videoclipe também é uma forma, é um gênero do audiovisual, que comparado a outros gêneros, tipo curta-metragem, principalmente longa-metragem, ou mesmo documentário, ele tem uma demanda, um público maior, então a produção dele também acaba sendo muito mais rápida, né? Um vídeo curto, a gente tem uma divulgação muito mais rápida, uma produção muito mais rápida. Eu arrisco dizer que hoje é um dos gêneros que mais tem produção aqui na cidade mesmo, por todas essas características.
Bacana. E você também, como alguém, uma profissional que está atuando nesse mercado do audiovisual, você percebe que, por exemplo, essa movimentação cria novas oportunidades, abre janelas para que novos artistas tenham seu espaço. Eu digo os artistas também dos bastidores, não os artistas, os performers, né, os cantores, as bandas, mas o pessoal que trabalha nos bastidores também são artistas, né? Tu tem percebido que essa movimentação tem dado mais oportunidades para quem está trabalhando no mundo do audiovisual?
Sim, sim. Eu acredito que, como tu falaste, é uma oportunidade tanto para os músicos que querem uma cara, querem ser conhecidos por aquilo que fazem, pela sua estética mesmo, e as pessoas que fazem tudo aquilo, que filmam, o diretor que aplica a sua estética dentro desses vídeos, as escolhas que fazem. Então, juntar quem faz audiovisual e quem faz música consegue ter um crescimento por ambos os lados, assim. Eu acho que é uma forma de ter um material, de ter um conhecimento também para ambos os lados.
Trailer. Olá, meu nome é Senira e eu gostaria de indicar um filme coreano chamado Sintonizado em Você, que conta a história de um casal, dos seus encontros e desencontros ao longo dos anos. E eu não só indico pela história desse filme, mas também pela proposta nostálgica que ele nos traz.
Escurinho do Cinema.
O Escurinho do Cinema de hoje está conversando com a Vitória Costa. A gente está conversando sobre videoclipes, a Amazônia, a percepção da imagem aqui da cidade de Belém. A gente está conhecendo um pouco desse trabalho dela que surgiu do mestrado que ela fez no programa de pós-graduação em antropologia aqui da UFPA. Vitória, você já falou aí dos artistas, né, que você trabalhou, os 6 videoclipes que você escolheu. E eu queria que você falasse, então, do que você encontrou, né, nessa construção dessa cidade. Que cidade é essa que é mostrada nesses videoclipes em particular? Há algo que, de repente, a gente pode encontrar de semelhanças, de pontos de encontro entre esses 6 trabalhos ou pontos de divergência? O que você observou?
Na minha pesquisa, eu escolhi trabalhar com três grupos. Entrevistei cada um dos músicos de cada videoclipe, entrevistei todos os diretores e entrevistei também pessoas que costumam passar por essas, cada um desses trechos da cidade que se tornaram cenários para esses videoclipes. Então, haviam alguns pontos que eram recorrentes em algumas falas. Principalmente quando no início da entrevista, as pessoas costumam remeter à representatividade. Apesar de eu não ter usado o termo, elas falam muito da representatividade por um viés que não é tão bom. Elas costumam retratar, por exemplo, se referir a novelas, a filmagens externas que vieram pra cá, pra cidade, e fizeram essa representação de uma forma distorcida. Ou as pessoas que sempre vêm pra cidade e vão atrás do Ver o Peso. As pessoas que sempre vêm e vão atrás daquilo que é clichê, daquilo que é lógico, daquilo que a gente tá acostumado a ver enquanto um aspecto turístico mesmo. Por outro lado, nas falas também dessas pessoas, principalmente das diretoras, e aqui eu destaco a Carol Matos e a Priscila Brasil, falaram dessa importância da gente olhar para os outros bairros, olhar para as outras vizinhanças que a gente tem na cidade e como a gente desconhece. Às vezes a gente tem o bairro da Batista Campos e tem o bairro do Jurunas logo do lado. E às vezes um desconhece a realidade do outro, apesar de serem tão próximas. Então a gente tem vivências diferentes em cada um dos bairros, tem realidades diferentes. Dentro dessa Belém a gente tem várias faces. E isso emergiu também nessas falas dos entrevistados. E eu acredito que é mais importante, assim, surgiu, assim, pela conclusão desse trabalho, o quanto a gente ainda desconhece essas diversas Beléns que a gente convive hoje em dia. A gente não costuma olhar para o lado. Então, reconhecer, olhar para reconhecer mesmo essa vizinhança é o que saltou, sem dúvidas, nessa pesquisa.
Bacana. E aí, como a gente estava falando anteriormente, né, Vitória, a gente está lidando com um grupo de artistas muito diverso, né? Tanto os que estão na frente da câmera quanto os que estão atrás dela, né? Aí você falou, por exemplo, da percepção do que as diretoras falaram. Mas, assim, em que medida também os próprios artistas se posicionavam em tentar mostrar alguma realidade? Por exemplo, eu vou citar o caso da Gabi Amarantos, que talvez seja o caso mais emblemático, uma artista do Jurunas, né, que tem uma projeção nacional, e ela sempre retoma na sua fala essa origem dela de um bairro periférico do Jurunas, né? Então, de alguma forma, eles também se mostraram preocupados, tentando mostrar uma outra imagem da cidade que não seja dos pontos turísticos, enfim, de alguma forma isso está presente também no que eles pensam, em como eles querem se posicionar artisticamente?
Sim, sim. Quando eu falei com os diretores e com os músicos, cantores, é meio energia mesmo essa fala, esse interesse em mostrar uma realidade de uma forma mais aprofundada, no caso da Gabi Amarantos, como tu citaste, que ela fala sobre mostrar a realidade dela e no Live Jurunas é mostrada também uma documentação do bairro, tem o show e alguns trechos, alguns flashes de cotidianidade do Jurunas. Então a gente vê as pessoas andando nas ruas, a gente vê, mesmo no início do show, a gente vê quando ela desce da casa dela, mostra a frente da casa dela onde foi filmado o show. Tem esse interesse em ter principalmente nas produções da Priscila Brasil, como é uma característica dela, tem um interesse no documental, em falar, aprofundar nessa questão documental mesmo do videoclipe. Do videoclipe ou mesmo da situação que está acontecendo, seja do Círio de Nazaré que está acontecendo, que é o que rodeia o evento.
Que é no caso do Vela do Madame Satã, né?
Exatamente. E no caso do Devorados, que foi filmado na Vila da Barca, ela mostra também o contexto, ela contextualiza o que acontece naquela localidade, para que a gente tenha uma percepção de onde se encaixa, em que Belém, em que face de Belém se encaixa aquela realidade. O Vela também e o Devorados tiveram uma repercussão bem grande nacional. Então, levar essa Belém para outros âmbitos também eu acredito que é muito importante.
Sessão Cult.
Tomboy é um estilo de moda para mulheres baseado no vestuário masculino. O uso de peças de alfaiataria como calças, blazers e gravata teria origem nos anos 1920 com o fortalecimento do movimento feminista, a influência de personalidades como Coco Chanel e a maior inclusão da mulher no mercado de trabalho. A história da moda nos ajuda a entender um pouco do contexto do filme francês Tomboy, lançado em 2011. A obra foi escrita e dirigida por Celine Sciamma e conta a história de Laure, a filha mais velha de uma família que se muda para um novo bairro durante as férias de verão. No novo endereço, a criança de cabelos curtos e que costuma vestir shorts, camiseta e tênis, assume a identidade de um menino chamado Miquel. O filme aborda com humor e sensibilidade a alegria da amizade e das brincadeiras com um grupo de crianças do bairro, em contraste com o conflito da identidade de gênero e da descoberta da sexualidade. Depois do lançamento, Tomboy foi alvo de protestos de grupos que não concordavam com a exibição em em escolas e na televisão francesa. Mas as polêmicas não conseguiram apagar o brilho do filme, que foi bem recebido pela crítica desde a estreia no Festival de Berlim. Na época, a obra recebeu o prêmio TED, dedicado aos filmes que tratam de temáticas LGBTI+.
Escurinho do cinema.
Rádio Web UFPA apresentando o programa Escurinho do Cinema. Hoje a gente está conhecendo mais do trabalho da Vitória Costa. Ela é autora da dissertação Pelos Caminhos da Cidade, Experiência e Percepção de Paisagens em Videoclipes da Amazônia Contemporânea. Vitória, eu queria justamente puxar esse ponto agora da dissertação, porque você menciona muito fortemente, né, a Amazônia Contemporânea, porque a imagem, a representação, como você falou anteriormente, da Amazônia que se tem de forma mais construída, solidificada, é a imagem de uma Amazônia rural, da fauna, da floresta, do bioma, e esses clipes que você mencionou, para quem conhece vai poder se identificar, vai poder observar uma forte presença do elemento urbano, das populações que tem esses elementos característicos do imaginário, até mesmo nacional, do que é ser a Amazônia, mas trazem esses outros elementos mais atuais, vamos dizer, mais do cotidiano de uma metrópole, por exemplo. Eu queria que você mencionasse um pouco do que você observou, como você tentou confrontar essas duas visões, a visão, vamos dizer, mais romantizada da Amazônia, mais idealizada do que é uma Amazônia, e a realidade de uma Amazônia que é, assim, muito plural, na verdade, né?
No início do mestrado, eu trabalhava muito com a ideia de um urbano como a gente conhece, como os autores conhecem e constroem há muitos anos, há muitas décadas. Então, no decorrer do mestrado, eu fui lidando com a fala dos meus interlocutores, as falas deles que diziam, falavam às vezes sobre essa cidade que não é uma cidade como a que a gente encontra no sul-sudeste do Brasil, por exemplo. Então, a gente não consegue negar também as particularidades de ser uma cidade situada na Amazônia, uma cidade amazônida. O professor Agenor Sarraf também fala sobre uma cidade-floresta, se referindo a algumas cidades do interior do Pará. E eu trouxe esse termo para minha dissertação, apesar de não aplicá-la como um todo, com o intuito de aceitar que Belém não é uma cidade como alguma que a gente vai encontrar, uma megalópole ou uma cidade de São Paulo ou Rio de Janeiro, mas aceitar que Belém é sim uma cidade grande também, populacionalmente, tem os mesmos problemas de cidades grandes, mas a gente tem que aceitar que, por exemplo, no Ver-o-Peso, a gente está sendo banhado pela Bahia, que a gente tem a chuva, que a gente tem todos esses elementos que, querendo ou não, a gente tem uma influência ribeirinha muito grande. Então, a gente tem uma cidade que tem umas particularidades também de quem recebe essas influências da floresta. Eu escolhi o videoclipe com o intuito de confrontar essas imagens que o Brasil geralmente constrói sobre a Amazônia, o que é uma cidade amazônida, o que é Belém do Pará, que às vezes as pessoas não têm uma noção, assim, do que acontece. E várias vezes em congressos fora daqui eu me deparei com isso, como desconhecida a Belém contemporânea. Então, a partir daí, eu resolvi trabalhar esse urbano, ainda que não seja urbano como a gente está acostumado a falar, justamente como uma forma de trazer essa nova experiência, daí o título, uma nova experiência da cidade através do videoclipe, através do audiovisual. Então, apresentar outras Beléns, apresentar outras faces da cidade que não essa idílica, amazônida, de uma forma padronizada ou achatada identitariamente.
Bacana. E, Vitória, uma outra curiosidade do teu trabalho que você falou. Você entrevistou os diretores, as diretoras, os artistas e também as pessoas que circulam ou que vivem nessas regiões. Por exemplo, Ver-o-Peso, com muitos trabalhadores, pessoas que circulam, a Vila da Barca, os Jurunos. O que que essas pessoas, elas já tinham contato com essas obras? O que que elas mencionaram sobre a experiência delas de vida, da cidade, a percepção que elas têm da cidade? Como é que elas compreendem também essa Belém?
Uma coisa que eu observei muito é que essas pessoas costumam procurar saber o que estão falando de Belém, o que está acontecendo em Belém. Se está sendo filmada uma novela em Belém, as pessoas vão lá, querem saber, querem ver filmar, querem ver quando passa. As pessoas querem se ver de fato. Então, a partir do momento em que essas pessoas não têm um contato com uma Belém que para eles não é a real, existe esse afastamento, assim, esse contraste. Quando eu fui no centro comercial, por exemplo, as pessoas falavam que tinha esse afastamento, assim, falaram de uma novela que foi filmada aqui em Belém, do modo de falar dos personagens, falaram da roupa dos personagens que não eram de acordo com a realidade, o cotidiano mesmo dessas pessoas. Então, mostrar o ver o peso, elas mesmas falavam sobre essa preferência do ver o peso, de sempre atrás do ver o peso. Ainda que o centro comercial, essa realidade que algumas pessoas falavam, devia ser mostrada, não... o ver o peso está bem do lado do centro comercial de Belém. Então, as pessoas questionavam também, por que não atravessar para outros tipos de realidade da cidade, se aquilo estava tão próximo e faz parte, é uma das faces da cidade. Ao mesmo tempo em que, por exemplo, quando eu fui na Vila da Barca, eu entrevistei dois dos meninos que tinham participado do videoclipe. E eles falaram que, assim, não conheciam a banda quando foram filmar e tudo. Só que o contato que eles tiveram, tanto com a produção, quanto estava sendo filmada, quanto depois, é muito contraste muito importante, assim. Que eles falaram que eles foram saber que o videoclipe estava rodando, assim, ter outro contato com o videoclipe um tempo depois. Não tem contato com a internet, por exemplo. Eles falaram, desde o Navega Pará, como influenciou na realidade deles, que é muito diferente do pessoal do comércio, por exemplo, que costuma receber vídeos e videoclipes e outras coisas, outras produções daqui pelo WhatsApp. Me citaram um desses exemplos. Então, a gente tem um contato, assim, diferente, tem umas realidades diferentes. Quando eu fui entrevistar na Cidade Velha também, foi muito falado sobre isso, assim, como a gente tem essa percepção de uma cidade amazônida, mas que não é a percepção que os outros têm sobre nós, assim, quem vê de fora, uma visão estrangeirista, não tem essa percepção. E é uma coisa tão comum, tão cotidiana, que não precisa colocar uma saia de carimbó pra dizer que a gente tá na Amazônia, que a gente tá em Belém. A chuva é uma característica disso, a forma que a gente recebe os alimentos, às vezes, é característica disso, vem de uma ilha daqui da frente que atravessa, um açaí. Então, não precisa a gente ter uma marcação,
uns códigos já
exatamente
muito...
tão gritantes assim. E como, novamente, citaram novelas que passaram por aqui e fizeram algumas representações completamente absurdas e, ao ver desses interlocutores, é completamente distante da realidade deles. Então, cada vez mais se mostrou importante que nós mesmos façamos essa nova imagem nessas novas Beléns.
Na trilha do cinema.
Olá, me chamo Senira e gostaria de ouvir a música City of Stars do filme La La Land.
City of Stars, are you shining just for me? City of Stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance,
a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars,
you never shine so brightly.
Escurinho do Cinema.
pra dar encaminhamento ao final da entrevista, Vitória, uma pergunta difícil. Desses 6 videoclipes aí, qual tu acha que é mais representativo, que traz mais elementos instigantes, mais questionamentos, o que tu mais gosta, enfim?
Difícil, mas... Eu gosto muito do Devorados, que foi o primeiro, é o mais antigo, que foi filmado pela Priscila Brasil, foi dirigido por ela. E do Madame Satã, eu acho que desde a concepção da ideia que a Priscila Brasil teve, que ela disse que o pessoal da banda chegou até ela e pediu pra fazer o videoclipe e tudo. Mas sendo um videoclipe de uma banda de heavy metal, sempre tem aquela coisa muito pesada, aquele negócio de garagem e tal. Só que ela foi pra um outro lado, assim. Ela foi pra... Segundo ela, foi o que ela sentia, o que ela via ao ouvir a música. Então, levar pra Vila da Barca, que naquela época ia começar a reurbanização, mostrar, então, aquelas casas, as palafitas, as crianças pulando e se divertindo, e as cotidianidades de lá, eu acredito que foram muito, pra mim, é muito significante, muito significativo.
Bacana. E pra fechar, alguma coisa que eu não tenha perguntado, ou que você queira ressaltar, alguma mensagem, fica aberto aí o espaço pra ti, Vitória.
Eu acredito que é muito importante que nós estejamos cada vez mais atentos às nossas vizinhanças aqui em Belém, pra que a gente consiga cada vez mais criar novas experiências da cidade, ter novas experiências da cidade e sempre dar uma força pro caminho artístico mesmo, que eu acredito que é um meio de a gente conseguir alcançar muitas pessoas, não só aqui em Belém como fora, e quem sabe ter uma novas imagens sobre Belém daqui a algum tempo.
Bacana. Uma coisa que eu esqueci de perguntar, o doutorado segue na mesma linha da imagem, do audiovisual, ou tá caminhando por outras perspectivas?
A ideia é caminhar pelo mesmo rumo, assim, falar sobre urbanidade amazônica, mais especificamente, e audiovisual, que eu não consigo largar.
Tá certo. Obrigado, Vitória, pela entrevista, pelos esclarecimentos, pela discussão muito interessante que você trouxe aqui. A gente falou de várias coisas. Falamos dos videoclipes, do audiovisual, mas falamos do próprio mercado, falamos da questão mais conceitual. Muito bacana conversar contigo. Desejamos todo sucesso pra ti agora nessa jornada do doutorado e esperamos te receber em breve pra falar já da tese daqui a 4 anos, né? Ou talvez até antes. Sucesso, tá?
Muito obrigada. Agradeço o convite.
Eu agradeço, então, mais uma vez a participação da Vitória Costa. Esteve aqui com a gente falando sobre a dissertação dela do mestrado, Pelos Caminhos da Cidade, Experiência e Percepção de Paisagens em Videoclipes na Amazônia Contemporânea. Dissertação defendida aí pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia, o PPGA da UFPA. Então, se você quiser aprofundar mais os conhecimentos que você pôde ter contato aqui na entrevista com a Vitória, é só fazer uma busca no site da própria universidade, em qualquer navegador você busca lá pela dissertação dela, com certeza vai ter muito mais informações, você vai poder aprofundar conhecimento sobre esse trabalho super interessante. E agradecemos então mais uma vez a Vitória e agradecemos também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O Escurinho do Cinema vai ficando por aqui. Se você quiser nos enviar dicas, comentários, sugestões, críticas, fique à vontade, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br.
Escurinho do Cinema.
Escurinho do Cinema.
A sétima arte nas ondas do rádio.
O programa Escurinho do Cinema é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Ana Rosa Batista. Gravação e montagem, Felipe Rocha. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.